ansiedades. É isso, acho que te ajuda a ter uma maior compreensão do mundo.
Sim, sim. E aí nessa época foi bem essa vivência intensa. Então me dedicava, tinha minhas atividades de trabalho, de tudo, mas sempre dedicava tempo ali. Então vários expoentes aí do jornalismo foi assim, conviveu comigo na graduação, éramos graduandos. Ele formalmente, eu convidado, né, com os professores, vem aqui assistir uma aula e tal. Tinha a clássica, a nobre professora Cristina Zebral, né? Se ela estiver nos escutando aí, manda um alô saudoso, que era coordenadora da área toda de comunicação social.
Sim, sim.
E aí tem a célebre situação que eu entrei na sala dela uma vez, tentando encontrar com ela várias vezes, a agenda não coincidia. Um dia ela me recebeu na sala, conversando com ela sobre vários projetos, só que a sala dela era repleta de obras de arte, de reproduções, né? Cópias coloridas, e eu reconheci um monte. Ela falou: você está reconhecendo? Aqui é um Segal, aqui é um Cezanne e tal. Ela: ah, você está melhor do que os meus alunos de cinema. Então, você vai frequentar minhas aulas de história da arte voltado para o cinema. E aí foi. Então, assim, fazia as disciplinas informalmente, como professor, como convidado, né? E ali fui criando rede de contato. E fui, quando eu me vi, eu já estava dentro de produção de videoclipe, produção de documentário.
Caraca!
Aí, tá fazendo o que agora? Eu estou aqui fazendo uma pauta de uma reportagem que eu ia fazer, de tal coisa. Aí, eu estava trabalhando na organização da pauta. Ah, vamos, a gente vai filmar dia de sábado, vamos. Quando pensou que... Aí eu entrei formalmente, assim, né, nesse grupo. E a gente fez clipe no subsolo do Mercado Modelo, banda de rock. A gente fez clipe na Ilha de Maré. A gente fez... Parou a Avenida Contorno para fazer um take ali de um carro... Enfim, de um carro que descia. Várias situações. Então, convivi com essa dinâmica da produção, né? De se preocupar de ir às pressas no posto de gasolina para comprar uns 4 litros de óleo diesel para botar no gerador para gerar eletricidade para sustentar a luz, porque senão o equipamento não funcionava.
Essas histórias...
A gente saía pela rua com a famosa PD-150, que é uma câmera gigantesca. Não sei no que a gente se confiava, viu? Aquela, hein, Marquinhos? Aquela câmera ali é uma graninha, né? Uma PD-150, em 2002, em Salvador. Então, essas vivências. E tudo isso, que é que isso soma, né? Parece que são coisas divergentes, né? Mas, para mim, é plenamente convergente. Porque eu penso que o ser humano, ele é suficientemente amplo, né? Expansivo, que uma graduação só não cabe nele. Ou seja, os talentos, eles não podem ser... fatiados, né? naquela gaveta, né? Qual gaveta você pertence? Não há gaveta que me caiba, né? A gente é aquela história de Gamurran, né? As complexidades e a multiplicidade. E aí vim. Dizem que tem a questão lá do geminiano, que é dentro da dinâmica do horóscopo, eu sou do gêmeos, né? Diz que gêmeos tem essa questão da comunicação. Enfim, e aqui eu vim para uma entrevista com Patrícia, tem sempre Patrícia a madrinha aí de tudo, né? E aí uma participação de uns 20 minutos... para uma outra abordagem minha que você conhece bem, a parte da neurociência. E comecei, e ela gostou, e fui convidado, estou, digamos, fixo aí.
Ontem estava na TV também, né?
Falou. Ontem estava lá com o Pablo, na Eloane.
Bom demais.
Na Antena 1. E aí ficou, e enfim, até que naquele dia teve a participação com o Valério, enfim. E estamos aqui. Então fizemos aí um breve resumo nosso.
Eu recebi aqui uma mensagem, não foi, Marcos?
Pronto.
Aqui, Simone gostaria de perguntar ao professor Horácio se ele não morasse em Salvador, mas aí desapareceu aqui a pergunta.
Onde você moraria? Eu posso completar então?
É isso mesmo? Ela apareceu aqui rapidamente, mas desapareceu do meu radar aqui. Ela apareceu aqui no cantinho, mas sumiu.
Então, Horácio, eu vejo que assim, a comunicação é esse instrumento que a gente tem de fazer propagar pensamentos, mensagens, de a gente poder... Na verdade, assim, eu vejo como um movimento de integrar a humanidade. Quando a gente se comunica, a gente está exercitando a humanidade, que é essa capacidade de se integrar, né? De poder aquilo que está fragmentado, solto, ficar junto. Encontraram a mensagem?
Encontrei.
Pronto.
Então, vou ver primeiro a de Simone Ribeiro, uma amiga... muito querida.
Ótimo.
Ela disse: sou Simone. Ela botou: sou Simone. Então, sou Simone. Então, ela está falando em espanhol aqui para... né? E gostaria de perguntar ao professor Horácio, se ele não mora em Salvador, onde acha que teria se estabelecido? Se pudesse escolher um lugar no mundo para viver agora, onde seria?
Olha só.
E outras perguntas. Pô, mais. Como busca inspiração para os seus livros? Tem a síndrome da página branca e se tem como reverter? Então, são duas perguntas aqui. Primeiro, em relação a uma pergunta mais de cunho geográfico territorial,
sim,
né? Onde é que eu moro? Ela sabe muito bem.
Revela aí, faça. Não,
assim, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, fui muito feliz lá, né? Então, eu
cidade mesmo? Cidade capital Rio,
capital,
Rio mesmo?
Rio de Janeiro. Eu nasci em Santos, mas só fiz nascer lá. Ela sabe disso. Então, com 4 anos, eu vim para Salvador. E quando eu tinha 17, eu fui fazer faculdade no Rio de Janeiro.
Sim.
Então, fiz faculdade lá, tinha uns amigos de infância. Né? O Fran, que é o marido dela, é um amigo que eu tenho desde os 5 anos de idade.
Olha só.
E ele morava no prédio da minha avó, e eu ia passar férias lá na casa da minha avó, e a gente passava as férias de verão juntos, né? Então, eu tinha adoração pelo Rio. Então, quando eu fui fazer faculdade lá, eu fiquei muito feliz de poder viver mais intensamente o Rio de Janeiro. E eu vivi o Rio de Janeiro exatamente nos anos 80. Então, nos anos 80, o Rio era muito efervescente.
Sim.
Pra você ter uma ideia...
aquela coisa cultural, né?
Você tem que lembrar que quando a O Traje Rigor começou a fazer sucesso, eles produziram um disco chamando Nós Vamos Invadir Sua Praia.
Exatamente.
Porque para você fazer sucesso, você tinha que estar no Rio.
Agora nós vamos invadir sua praia.
Exatamente.
E saia da laia. Marquinhos, recupera aí, Marquinhos.
Então, você pega primeiro o Rock in Rio. Quem estava lá? Blitz. Paralama de Sucesso, Kid Abelha, Lobão, Lulu Santos. Todo o rock Brasil que tinha lá era do Rio. Né? Então, assim, o Rio era muito efervescente, com shows, as bandas de rock surgindo. Então, foram momentos muito bacanas. Depois, eu fiz também um curso da Petrobras, e aí passei mais um tempo no Rio, que foi meu curso de formação, assim que eu entrei na Petrobras. E tenho amigos, assim, muito queridos, e estou sempre por lá. Tenho a família do meu pai, né? A família paterna, ela é do Rio de Janeiro.
Sim.
Então, acho que se não fosse em Salvador, teria que ser no Rio de Janeiro.
E se a gente fosse excluir, se não fosse Rio? Porque Rio você vai voltar para as origens, digamos que assim, né? Vai o seu ninho de carinho. Mas se, vamos supor, uma terceira via... Está na moda esse negócio de terceira via agora.
Cara, uma terceira via seria bem, bem difícil, né? Mas eu chutaria que se não fosse Salvador nem Rio, teria que ser uma capital nordestina mesmo, né?
Sim.
Porque hoje o Nordeste me encanta por diversas questões.
Você não gosta de praia?
Adoro praia.
Eu tô ironizando.
Então, ficar longe da praia...
Quem não gosta,
seria muito difícil. Morar numa cidade sem praia, para mim, seria dificílimo. Então, hoje em dia, poder falar de João Pessoa, que é uma cidade, uma capital nordestina,
sim,
que tá super, né, na moda. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas de lá recentemente, disse, poxa, os imóveis estão subindo de preço absurdamente, porque a cidade tem crescido.
Exatamente.
Muita gente de fora tem gostado, tem escolhido, sim, João Pessoa como local de moradia, ainda lugar relativamente, sim, calmo.
Muito estrangeiro também.
Tem um ambiente educacional extremamente vigoroso. As federais da Paraíba e de Campina Grande são,
sim,
duas grandes universidades brasileiras, super envolvidas com empreendedorismo tecnológico.
Polo exportador, inclusive, para a Vale do Silício, para diversos polos de referência mundial.
Exatamente, Anderson, exatamente. Então, eu acho que seria por aí.
Tem o professor Silvio Meira, você deve conhecer.
O Silvio Meira, ele é um paraibano, mas ele acabou construindo a carreira dele em Pernambuco.
Sim,
né?
Vejo muita coisa, professor Silvio Meira.
Ele é uma figura interessantíssima porque ele não só é um cara que tem uma capacidade de marketing,
sim,
pessoal fantástica.
Já li aqueles livros dele todos.
Não, ele tem um conteúdo técnico também muito...
tem um negócio gigante, uma bíblia.
Eu tenho uma história com o Silvio Meira que eu acho exemplar. Eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas.
Sim.
Porque durante um tempo eu trabalhei na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Sim.
E a gente desenvolveu um documento que eram tendências na área de TI. A gente,
sim,
pegou 12 áreas da tecnologia da informação e pediu que especialistas dessas áreas diferentes escrevessem um pouco sobre... qual era o estado da arte daquela tecnologia, o que ele via mais à frente e o que se podia fazer em termos de política de governo para poder surfar nas oportunidades,
sim,
que viriam aparecer. E o Silvio Meira foi escolhido para escrever o prefácio. Ele escolheu e a gente foi fazer o lançamento desse livro. E aí algumas pessoas palestraram antes dele, ele era o último palestrante, né, master do evento. E eu reparei que durante o evento ele não largava o notebook dele, ficava lá. Eu dizia, pô, coisa meio deselegante, a gente convida o cara, em vez de prestar atenção na conversa dos outros, fica lá, né, ensimesmado, fazendo um trabalho dele.
Ele já estava sintetizando todo o conteúdo ali.
Não, ele fez uma apresentação de 100 e tantos slides, dialogando com a primeira até a última apresentação. Então, o cara é brilhante, brilhante mesmo.
Eu gosto muito da abordagem dele, da forma como ele pensa, né, assim como ele concebe as situações.
Sim, sim. Agora eu vou responder a outra pergunta de Simone também, né? Que é como é que eu busco inspiração para os meus livros, se eu tenho a síndrome da página branca. Eu não tenho a síndrome da página branca. Talvez eu não tenha, diferente de outros autores, né? E talvez até por conta disso eu tenha minhas limitações como escritor. Eu sou um cara muito fluido. Assim, o que vai aparecendo, por exemplo, eu não penso duas vezes no nome de um personagem. Se o nome apareceu é esse, ele vai ficar assim, porque foi o primeiro nome que eu pensei. Né? Então eu saio escrevendo com muita fluidez, mas talvez sem um nível. Eu não burilo tanto os textos como alguns autores têm essa paciência de ficar horas e horas numa mesma página, tomando cuidado, os cuidados maiores. Então, assim, eu gosto mais da escrita pela história em si do que pelo processo de escrever e de fazer da escrita aquilo como quase como uma coisa muito, muito burilada, muito preocupada, né, com a forma como o texto se apresenta, o que certamente qualifica muito. Alguns grandes escritores a gente admira por Machado de Assis, fundamentalmente por isso. Mas eu prefiro me concentrar na história, né, de gostar de contar a história. E eu acho que talvez uma das coisas que facilite a minha posição de escritor é que eu gosto de fico curioso com as histórias que eu estou criando. Muito curioso. Então eu digo assim, eu vou sentar agora porque agora eu estou curiosíssimo para saber o que vai acontecer com o personagem tal.
Eu tenho curiosidade. Você falou que, assim, que não tem esse, digamos, esse preciosismo, né?
Não tem preciosismo, é a palavra certa.
Então, eu tenho uma curiosidade que é o seguinte: você que escreve dando voz, né, para outros personagens.
É.
Reza uma lenda aí, você vai agora revelar para nossa audiência, que os personagens ganham vida própria. Isso é real com você também? Ou seja, reza a lenda, né, que você vai criando ali o personagem, ele vai ganhando um contorno de personalidade próprio, difere um do outro, que o autor em alguns momentos apenas dá fluidez àquilo que o personagem já está dizendo, qual o caminho dele. Você, como um criador de destinos literários, o que é que você
não tem a dizer? Eu acho isso verdadeiríssimo. Agora
acontece isso lá, o Getúlio teve isso também lá,
muito isso. Agora, uma das coisas que eu me acho ainda limitado como escritor é que eu tenho algumas questões de limitações éticas dos personagens.
Sim,
né? Mesmo os personagens que não são, digamos, um primor em termos de ética, né? Eles são personagens que também eu tenho um limite para a falta de ética deles, assim, sabe?
Você aquela, tem uma compadecência com o personagem.
Tem escritores que são muito...
o personagem.
Eu li um livro de uma escritora que ela é muito famosa e escreve muito bem, que se chama Carla Madeira, e eu estava gostando muito do livro, até eu chegar no final, entender que a personagem, uma das personagens que ela acaba aparecendo meio sorrateiramente ao final, ela fez uma crueldade que era, para mim, muito absurda. Eu disse, eu não consigo mais ler essa autora, porque o nível de crueldade que foi revelado ali me torna... Não é nem assim, continuo admirando, é uma escritora fantástica, mas não me interessa mais ler os livros dela por conta dessa questão, né, do nível de crueldade que ela conseguiu trazer para o personagem dela. Então, eu tenho certos limites, assim, em relação... Eu acho que os personagens todos que fogem, digamos, àquele padrão ético que a gente gostaria de estabelecer, eu acabo arrumando até desculpas para eles ao longo do texto. Isso é uma limitação. Eu não sou propriamente uma pessoa que tenha escrita como minha atividade principal. Eu sou uma pessoa que gosto de escrever. E aí eu me dou o direito de ter essas limitações como escritor, né? De segurar, de ter certos freios éticos em relação aos personagens e de ser mais um contador de história do que um burilador de texto.
Uma reflexão. Talvez isso não seja uma limitação, né? Assim, fazendo uma retificação, se cabe, né? Talvez seja uma característica da sua pena, né? Do seu traço literário.
É uma generosidade
sua
também.
Uma compadecência ali, eu vou segurar, vou limpar sua barra um pouco dos personagens, ou seja, tornar os personagens mais humanos, né? Ou seja, humanizá-los e não trazer a...
Tem outras questões aqui. Deixa eu aproveitar aqui para não perder as questões. Meu amigo Francisco Melone Conceição. Professor Horácio, queremos saber dos processos criativos do Horácio, autor. Muitas pessoas estudam técnicas de escrita. Qual é a sua opinião sobre a necessidade de realizar estudos para escrever contos? Eu acho que é a mesma coisa, assim. Eu acho que certamente essa questão de você estudar, de você se aprimorar, de você fazer oficinas, isso certamente vai qualificar, né? É o que a gente percebe, por exemplo, em tudo que está ligado de alguma forma à arte.
Sim.
Algumas pessoas, elas têm um certo talento natural, mas elas precisam investir, né, tempo, né, se dedicar à atividade para se qualificar. Né? Tá. O Fran é um guitarrista e ele é um cara que treinava bastante. Eu acho que a relação dele com a música é de bastante empenho, de bastante esforço, ainda que ele não tenha isso como profissão. Eu acho que as pessoas que têm, digamos, a escrita como profissão, elas investem mais. E quando a gente vai para a profissão de ator, atriz, é a mesma coisa. Tem pessoas que, assim, do nada você vai fazer, ela vai fazer um papel, aquilo, ela nunca foi ator, nunca foi atriz, e você vê que performa muito bem. Se ela quiser ser uma, né, uma Fernanda Montenegro, uma Fernanda Torres, ela certamente vai ter que investir muito mais. Mas se ela quiser ser uma atriz e um ator que dá conta do recado, às vezes aquele dom natural é suficiente para que ela dê conta do recado.
O que a pessoa intenciona, né?
Eu acho assim, como eu sou um cara muito inspirado por textos, por muita leitura, né, por aquilo que a gente estava conversando no princípio, por ouvir histórias de outras pessoas e me interessar pela história de outras pessoas, naturalmente isso me alimenta para que eu seja um contador de histórias. Mas, assim, esse passo adiante para que eu seja, de fato, um escritor, eu acho que requer, de fato... não estou aqui fazendo, nem sendo falso, usando falsa modéstia, nem querendo falar mal da minha escrita, mas é uma coisa que eu acho que tem limitações. Agora, eu gosto da história que eu conto. Sim. Essas histórias que eu conto, elas me interessam, elas me agradam. Pelo menos eu fico feliz de às vezes, de reler meu livro. Não só por vaidade, mas porque eu acho as histórias interessantes. São histórias que eu gostaria que me contassem.
Tem uma coisa, Horácio, que assim, a mente que escreve não é a mente que lê. Não sei se você vai nessa vibe que eu tô trazendo. Ou seja, o ato de fazer... Ela exige uma disposição do espírito, diria o René Descartes, né? Uma disposição de uma percepção ali. De repente, depois do caso passado, como diria as pessoas do interior, depois do caso passado, você pega e aí você olha e é uma outra mente. Então, a mente que escreve não é a mente que lê. A gente lê com olhares estranhos. Digamos que assim, se super, eu falei isso, eu disse isso, é interessante isso aqui. Para, de repente, as pessoas podem achar, que vaidade, que não, mas não, é diferente, né? Quando você... se vê de um... Você tá, ou seja, pegando aquela leitura e lendo de um outro lugar, lugar subjetivo, né? Aquela ideia. Eu sempre costumo dizer assim que a técnica, ela é a plataforma para o talento poder se manifestar. Então, você tem um talento, tem um talento nato, você vê crianças muito jovenzinhas tocando um piano, que, meu Deus do céu, nem se eu fizesse uns 10 anos de piano, eu toco naquela técnica. Eu fiz uma época um piano clássico também. Aí você vê que tem as habilidades natas, né? E para tudo, pintura, canto. Mas se não tiver aquela técnica, né? A técnica faz a plataforma para o talento se expressar. E a linguagem é a mesma coisa, né? Você saber criar ali o chamado universo psicológico do personagem, criar ali, seja, aquela trama de um personagem interagindo com o outro, criar ali o enredo todo, né, envolvente, ou seja, o psiquismo do personagem, que é diferente do psiquismo do outro personagem. Então, tem uma técnica narrativa ali também para poder fazer valer, né, a leitura ficar interessante.
Pô, tem uma pergunta aqui muito interessante do meu amigo Richard Hartley.
Vamos lá.
Meu professor de inglês há mais de 15 anos.
Olha só.
Então, temos uma amizade longa aqui. É uma provocação interessante. Se você fosse dar um jantar e pudesse convidar 5 pessoas famosas, vivas ou mortas, quem seriam e por quê?
Porra, uma pergunta misteriosa, hein?
Cara, essa pergunta é muito abrangente. Eu adoro listas, né? Então, ele sabe, acho que eu sou um cara que gosto de listas. Os 5 melhores filmes, os 5 melhores jogos, os 5 melhores... Eu adoro essas coisas. Então, essas 5 pessoas famosas, que é vivas ou mortas, que seriam por quê? Eu posso dizer uma de cara. Primeira, Leonel Brizola.
É mesmo?
Esse, com certeza. Esse eu não titubei. Das 5 pessoas.
Já está no jantar nessa mesa.
Esse, com certeza, estava na cabeceira.
E você queria perguntar o quê, Leonel?
para Leonel.
Eu acho que
eu nem queria nem perguntar, sabia? Na verdade, assim, bastava ele falar daquele jeito que ele falava para mim, que eu já ficava seduzido. Eu fui para muito comício de Leonel Brizola nas eleições de 1989, né? E nas diretas já também, né, em 84. E achava ele, assim, uma oratória fantástica, a forma como ele denunciava as questões, a forma como ele... Eu acho que ele se indignava com as injustiças do país, né? Era uma forma muito indignada que ele falava. Eu era muito fã do Brizola. Fui muito brizolista.
E muitos cursos de oratória é colocado como um modelo, não necessariamente um parâmetro, né? Um estilo de comunicar, né? Aquela coisa visceral, né? Aquela coisa emocional, de trazer isso, expor isso aí mesmo.
Aí ele colocou com 5 pessoas famosas. Então não seriam as pessoas, meus amigos, que eu gostaria normalmente no meu dia a dia de estar jantando.
Não queria polêmica, né?
Seriam pessoas.
Qual seria o segundo?
Ele me salvaguardou dessa escolha, né?
Sabe, amigo.
Então seriam famosos também.
Segundo.
Eu diria que o segundo. Poxa, é difícil fugir assim de pessoas que eu tenho uma admiração política, né?
Ainda mais para jantar.
É muito difícil. Então, as histórias, assim... A Revolução Cubana também me atrai demais.
Sim.
Então, assim, comandante Fidel Castro seria uma,
é o comandante.
Uma segunda pessoa, assim, que eu gostaria muito de ouvir contada, né, por ele toda a história, né? Que
os meandros,
na Revolução Cubana. Pra mim seria uma história...
Eu tive um insight aqui. Posso falar desse insight?
Claro,
eu tô vendo que essa mesa, Jantar Assim, como título do seu próximo livro. Você recriando essa situação.
Não, porque agora eu vou botar uma pessoa diferente, porque é uma pessoa famosa da área das artes.
Sim.
Né? Por exemplo, o Wagner Moura é um cara que...
Sim,
pra mim, o cara é muito foda. O cara, assim, é uma coisa fora do comum.
Sim.
Né? A capacidade de representar, o ecletismo do cara. O cara consegue fazer personagem desde um canalha Mauricinho na televisão ao
e você diz,
cara
do isso
pop.
Aí, é verdade.
Né? Ao Marcelo agora.
E você se convence.
E você se convence que é ele, né? Ao Coyote lá do filme americano. Então, ele é um cara, porra, putz grilo.
Quando eu fazia teatro amador, ele estava no profissional, ele estava se formando. E o meu colégio era em frente à faculdade de teatro da UFBA.
Sim.
E convivíamos ali, só que eu era adolescente, ele já tinha um pouco mais de idade, já estava profissionalmente. E a gente convivia ali, né? Eu tinha uma Xerox, na época era Xerox, e ele aquela galera de formação, que parte da minha formação também artística, e fiz teatro também. E era bem naquela época que ele já estava terminando e tinha aquele movimento do Teatro do Brasil, da Bahia, aquela crise. Foi quando eles migraram aí para ele, o Bricha, o Lázaro.
Sim,
e
sim.
Essa coisa toda.
Os baianos chegando lá no Rio de Janeiro, eles aprontaram pra caramba.
Então,
né?
Temos Leonel. É o comandante, o Wagner.
O Wagner.
Quarta vaga.
Aí é bem fácil. É Chico Buarque também.
Sim,
Chico. Imaginou, cara, você ficar lá jantando com o Chico Buarque.
Se sente como quem partiu morreu. O mundo está de repente.
Assim, boa parte da minha infância eu passei ouvindo Chico Buarque, sim. Mas desde muito pequeno, né?
Mas só vale se fosse no vinil.
No vinil,
com aquele,
claro,
barulhinho.
Lógico, na início da década de 70 era vinil. Vinil ou fita cassete, né? Mas vinil a experiência era melhor.
E com a moedinha assim em cima, porque se tivesse algum arranhão no disco, não dava arranhão. Você fazia isso?
Presente? Não.
Botava uma moedinha assim, então uma caixinha de fósforo, que às vezes dava arranhadinho.
Sim, sim.
Aí você apertava.
Fazia
um
aquela pressãozinha
isso.
Lá pra... Não fazia, não, mas assim, eu acho que o Chico Buarque seria o quarto. Agora, esse quinto elemento que poderia estar lá é difícil dizer. Eu não sei, mas, cara, eu acho que por tudo que ele representa pro nosso país, seria o nosso atual presidente mesmo.
Sim.
Presidente Lula.
Então a gente faria. Ó, sugestão, você vai amadurecer essa ideia, não precisa me responder agora. Você vai fazer Jantar 5+1, seria esses 5 personagens e você registrando aí. Rapaz, desenvolve esse livro aí.
Assim, em termos esportivos também tem alguns ídolos, né? Eu sou santista, tem um Pelé também. Pelé, bota Pelé numa reserva é muito difícil também. Mas sim, também seria um nome aí. Mas ele falou em 5, então vamos nesses 5 aqui.
Mais perguntas aí?
Tem mais perguntas.
Vamos lá.
Oh, aqui é...
Quer que eu veja?
Minha querida Justina. Quer olhar aqui, por favor. Justina, só enquanto você lê aí, Anderson, ela foi minha orientanda de graduação, especialização, né? E eu fui fui co-orientador dela de mestrado e doutorado também. Então, ela é uma pessoa muito querida.
Querida, né? Uhum. Ela coloca aqui, boa tarde. Uma pergunta que de Justina, né, para o Horácio, né? Ao longo da história, novas tecnologias sempre transformaram a forma como produzimos, como consumismo, né, cultura. Né? A forma como nós consumimos
a cultura.
Você acredita que a inteligência artificial será apenas mais uma ferramenta para o mercado editorial ou que ela pode mudar a própria definição de autoria e criação literária? E aí faz um adendozinho, né? E amanhã, Argentina ou Espanha? Já é um extra.
Você sabe, a Justina, ela tem todas as qualidades que você quiser juntar, reunida numa pessoa só. Caramba. Só que como ninguém é perfeito, ela é argentina.
Ah, prejudicou tudo. Então, brincadeira, gente.
Olha, Justina, na Copa de 2022 eu torci muito pela Argentina na final contra a França. Sim. Mas agora eu confesso que não vou estar torcendo pela Argentina. Inclusive porque, assim, não é questão de ser uma pessoa que politiza tudo. Mas eu acho que as questões políticas, elas não podem ser deixadas de lado. Sim. O Lionel Messi tirou uma foto com Netanyahu.
Sim.
Então isso para mim dificulta muito torcer pela Argentina. Sim. 7 jogadores da Argentina são apoiadores de Milei. Então, isso tudo somado, eu tenho esse processo decolonial, acho que você torcer por um time sul-americano em relação ao europeu, não tenho essa coisa de
como se dar um aval,
anti-argentino,
né?
Mas esses jogadores que estão hoje na Argentina e certos episódios de racismo que a gente tem verificado dos torcedores argentinos não me deixam torcer pela Argentina, apesar de eu me lembrar dela e gostaria sempre de vê-la feliz.
Então, amanhã
mas,
é Espanha, viu, Justino?
Amanhã é Espanha.
Desculpe aí, seu amigo jeito, Horácio.
Se bem que os 15 últimos jogos que eu torci da Copa do Mundo, todos eu perdi. Então, isso é um bom dado para você.
Então, é bom você não querer ele que torcesse pra gente.
Acho que você pode encontrar...
É um pé frio. Horácio é pé frio pra torcer.
Isso é um bom sinal. Mas em relação à questão
artificial e o mercado editorial.
Ao mercado editorial.
Apenas uma ferramenta ou ela muda também a forma de produzir?
Não, eu temo muito por isso. Assim. Eu de vez em quando, estou com 61 anos, de vez em quando eu digo assim, cara, que bom que eu estou com mais, sei lá, alguns poucos anos assim, de atividade produtiva, porque eu estaria muito ansioso se eu estivesse entrando no mercado de trabalho
agora,
hoje com a IA. Vendo o que a IA está fazendo e sabendo que a IA está meio nos primórdios, né? Porque a gente está falando aí de 3 anos e meio da IA generativa tendo esse contato mais forte com a gente. Não sei como é que vai ser daqui a 5 anos, se a gente continuar nesse estágio de evolução.
Você viu aquela resenha, né? Como aquela que eu te mandei do Boomerang.
Sim. É maravilhosa. É isso aí, até compartilhando aqui com os ouvintes, né? Anderson leu meu livro, a gente conversou sobre ele semana passada e ele fez a generosidade de me mandar um áudio de 13 minutos que foi gerado por IA, mas é muito fantástico.
Simulando uma entrevista.
É simulando uma entrevista com duas pessoas batendo papo sobre o livro.
Não tem.
Assim, o tom de voz, as pausas, a respiração, né? É cada vez mais parecido com o real. Então, eu acho assim, sempre é muito interessante você, eu acho, ver nos livros a experiência pessoal, a trajetória de vida, certas questões, mas emular isso para a inteligência artificial, eu acho que vai ser cada vez mais natural. Sim. E vai ser muito difícil você identificar livros que são produzidos por pessoas e livros que são produzidos pela inteligência artificial, né? O que é triste. A gente, por exemplo, eu tenho uma competência que hoje é banal e não vale nada. Eu sou uma pessoa que faz conta rápida. Se existe máquina de calcular, para que serve essa vantagem se as pessoas podem, digitando, né, alguns algarismos, chegar ao mesmo resultado que eu, às vezes até mais rápido do que eu? Então, a vantagem que foi perdida. Então, você diz, poxa, mas eu comecei a ler, eu comecei a gostar de escrever e agora eu escrevo. Aí você vê uma IA que consegue, né, provavelmente substituir. Isso tudo é muito assustador. Isso tudo torna o porvir um porvir de muita ansiedade, né? Eu fico vendo uma médica amiga nossa, ela foi pediatra dos nossos filhos.
Sim.
Ela estava falando da geração pré-apocalíptica.
Sim.
Né? E essa questão de uma visão de geração pré-apocalíptica está muito associado a essas coisas que a gente tem aí para enfrentar, que são muito disruptivas. Então, ao mesmo tempo, você saber que existe uma crise climática, né, que pode determinar implicações terríveis para as próximas décadas. Você tem a inteligência artificial e o papel, porque há 3 anos atrás, quando se começou a falar sobre inteligência artificial, se dizia muito que a inteligência artificial iria sofisticar as demandas de emprego e que as pessoas que têm, digamos, empregos que são menos demandantes de conhecimento, elas iriam perder completamente a empregabilidade.
Agora está para todo mundo.
Não, agora é ao contrário. Essas pessoas elas estão mais seguras que as pessoas que trabalham com conhecimento. Então, isso é assustador. E, ao mesmo tempo, um terceiro elemento aí também de ansiedade é a questão dos conflitos. Né? A gente vive um mundo que as tensões têm escalado significativamente. E então, tudo isso cria um cenário, assim, como eu diria, pré-apocalíptico, porque... Eu acho que a gente já conversou sobre isso em outra oportunidade, que é a questão de as nossas decisões presentes, elas sempre são uma decisão que uma precificação daquilo que te dá retorno imediato e aquilo que te dá retorno futuro. Sim. Se o futuro começa a ficar muito incerto, você toma decisões cada vez mais...
Imediatistas
e com peso muito alto atribuído ao presente.
A preferência temporal.
Isso.
Eu tenho uma percepção, era o seguinte, assim, só para fazer uma ponte aí para a próxima pergunta. Se também não tem muito aquela questão de que o clima que nós vivemos hoje, né? Assim, que a inteligência artificial vai tomar tudo, é o fim do mundo, a margem não chegando e tal. Se é também um lugar de assombro que os nossos, digamos assim, ancestrais, né, tiveram com a chegada da luz elétrica. Entendeu? Ou seja, assim, com a chegada, se a gente vai pensar, da máquina a vapor. Então, ou seja, eu vejo que...
A máquina a vapor, eu acho que é mais... semelhante, né? Porque é um pouco assim, é meio aquele processo schumpeteriano de destruição criativa.
Exatamente, disruptivo.
Você perde a competitividade, você que era um artesão, você que fazia as coisas manualmente, você se torna...
Aquela ideia das corporações de ofício sendo praticamente eliminadas, né? E tudo nos galpões da primeira Revolução Industrial e segunda. Eu tenho essa dinâmica. Eu entendo, assim, entendemos a era que estamos, mas me vejo muito, assim... essa nossa preocupação, como aquelas pessoas também estão nesse lugar, né? Assim, com esse tal de computador, o que serão das datilógrafas, né? A ideia da chegada da datilografia, da internet, e se de repente tudo, a sociedade vai se ajustar, né? Se ajusta naquilo ali. Cadê a próxima pergunta?
A próxima pergunta eu não posso deixar de fazer, porque ela é de Olga Lopo Reisenreiter, que vem a ser a minha mãe.
Eu não conheço esse sobrenome.
Então, Professor Horácio, você ao longo da vida tem aberto várias gavetas, pegando a dica de Anderson, chegando a seu interesse à comunicação.
Olha só.
Qual será a próxima aventura? Olha que legal.
Olha só.
Tá vendo? Pô, essa foi uma provocação bem...
Tá vendo?
Bem,
você não pode...
Interessante.
Tem conhecimento de causa ou não tem?
Muito, total. Veja, essa gaveta assim, de ser uma pessoa que se comunica com o mundo das mais diversas formas, eu acho que é a gaveta que vai permanecer aberta por mais tempo, né? Imagino que mais uns poucos anos eu me aposento da universidade. Mas eu acho extremamente interessante pensar assim, nessa terceira idade, apesar do jargão não ser o melhor, com essa possibilidade, né? São atividades que te alimentam, que te estimulam. Você diz, pô, eu posso continuar escrevendo por muitos e muitos, muitos anos. Enquanto eu tiver lucidez, eu posso continuar produzindo livros, eu posso, eventualmente, se, né, as pessoas estiverem me aturando, fazer programa de rádio para continuar a me comunicar, continuar a entrevistar gente, continuar a aprender a partir das perspectivas das outras pessoas. Então, tudo isso, para mim, é extremamente interessante. Eu acho que essa gaveta é a que tende a ficar aberta por mais tempo, né? Tem uma gavetinha que foi aberta 3 anos atrás, que foi... a chegada da minha neta Marina.
Sim.
E eu espero muito ser avô, e espero ser muito avô de Marina, e espero ser muito avô dos que virão ainda, e espero que nessas próximas décadas eu possa interagir com os que chegarão também.
A escrita traz essa característica de nos eternizarmos, né? A gente, por exemplo, está aqui E a gente está lendo livros que foram escritos há 100 anos atrás, 200, 300, livros milenares, né? 1.000, 2.000 anos atrás, está ali aqueles achados que se tem, papiros que foram encontrados. Então, a gente, você está escrevendo agora em 2026, digamos que assim, claro que você já escreveu anteriormente, mas vamos botar aí 2026, mas de repente esse livro vai cair nas mãos aí 2050, 2060, 2070. Imagina uma pessoa, é uma coisa interessante você imaginar que uma pessoa em 2200 vai estar lendo um livro seu.
É, não, isso seria fantástico.
Olha lá em 2026 como eles viviam, olha como era eles lá em 2026, olhando pra gente, eles lá em 2200. E, ou seja, a gente vê um Sun Tzu, a gente vê livros milenares.
Sim.
Eu não imaginava que ia ter interferência em...
Imagine, você pensar na arte da guerra, né? Assim, isso. Depois de todo esse tempo e o livro ainda ser utilizado em aulas de estratégia, né? Como um livro extremamente... atual, né? Isso impressiona muito.
Como diz outro, eu lembro como se fosse hoje, né? Foi ontem eu entrando no Sebo e pegando lá o Arte da Guerra, Sun Tzu, tinha 16 anos de idade, e aí lendo, falei, não, esse daqui eu tenho, é o clássico. Então, ou seja, a escrita traz essa, digamos que esse benefício, né? Digamos, essa dádiva de se eternizar, né? De deixar ali para a geração vindoura, né? Interessante pensar, fazer esse exercício de pensamento. Perguntas, cadê a próxima?
Bom, aqui eu não vi mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver se aqui, por acaso, tem no meu WhatsApp aqui, se alguém mandou alguma coisa. Ah, sim, tem sim.
Vamos lá.
Cid Hastenreiter.
Também não conheço esse sobrenome.
Ah, esse é tio e padrinho, também é uma pessoa super importante. Falei dele
não
na semana
conhece,
passada.
Não conhece, nunca lhe viu. Rapaz, pessoal...
Olha só, ele fez uma pergunta mais opinativa e mais direta, né? Menos assim,
sim,
pessoal.
Vamos lá.
A importância de deter os meios de comunicação é maior do que o petróleo e as terras raras?
Olha só.
Veja, me parece assim, a primeira resposta mais simples seria sim, né? Assim, eu vejo que quando... A gente falou sobre isso também na semana, sim, passada. A gente falou da frase do Peter Thiel, sim, em 2009, no ano seguinte, a história da bolha, que ele disse, não é mais possível conviver o neoliberalismo com a democracia.
Sim.
Né? E então, eu acho que aí se começou um processo estruturado de destruição da democracia, que está muito baseado na comunicação. Sim. Então, quando a gente pensa no uso das redes sociais, quando a gente pensa efetivamente nas big techs, quando a gente pensa, né, na Meta, na Google, né, e todo o papel que hoje elas têm, inclusive, para apoiar determinada forma de se pensar nos Estados Unidos e, né, o governo vigente, é porque há um entendimento de que a comunicação ela é essencial para manipular pessoas. É claro que eu estou falando aqui, é juízo de valor, é opinativo, né? E determinante para fazer valer um tipo de pensamento que muitas vezes é capaz de fazer com que as pessoas se comportem de forma contrária aos seus próprios interesses.
Sim.
Então, esse nível de manipulação ela é muito determinante, né? Eu diria que se você pensasse num processo de causalidade e de dependência, é mais fácil, por exemplo, em termos de hegemonia de um país que tem uma atitude de imperialização,
sim,
né? Ela chegar a ter o petróleo de terras raras se ela ganhar antes a guerra da comunicação.
Isso.
Até porque, é o meio, né?
Agora, se a gente vê que a comunicação é tido como o quarto poder, né?
É.
O quarto poder. E se a gente for pegar o que, que a história nos ensina, que todo ditador, assim que toma o poder, uma das primeiras medidas é fazer intervenção e se apropriar dos meios de comunicação.
Sim.
E a gente tem a dialética, que é por meio dos meios de comunicação começar a validar e legitimar, entre aspas, inserções, né? O próprio Adolf Hitler, ele entrou no meio formal, no processo formal aí de eleição, e depois se instaurou a ditadura. Então, os meios de comunicação tanto servem para fazer, tocar a flauta, né? O canto da sereia, né?
É.
Ou seja, manipular as massas e incutir percepções, ou seja, o que a gente chama em psicologia, que é alterar o campo subjetivo, a forma de pensar, sentir, que vai interferir na forma de agir. Então você começa a suscitar desejos, legitimar pensamentos, que aqueles pensamentos começam a virar um consenso, começa a virar aquilo tolerável, você trabalha com dessensibilização. Não, ninguém tolera isso, daqui a pouco começa a tolerar, começa a permitir, então aquilo vira um comportamento, vira uma norma e vira um padrão, a norma vigente.
E aí, aproveitando o gancho da pergunta dele...
O fato social lá do Durkheim.
Porque ele está falando do petróleo, né? Você pega o petróleo. Tem um exemplo que eu achei extremamente interessante. O petróleo, a gente viveu na década passada a questão do petrolão, que foi um escândalo de corrupção dentro da, né, maior empresa do país. E aí eu já li várias coisas sobre o petrolão e falam sobre os números do petrolão.
Sim.
Os números do petrolão variam de 7 bilhões a 42 bilhões de reais.
Sim.
Né? Então dizem que foi o valor dos recursos que foram subtraídos da Petrobras. Em 2022, o Brasil pagou 220 bilhões de dividendos. São cinco petrolões.
Sim.
São cinco petrolões. Porque ele pagou uma razão entre dividendo e valor da ação de 60% do valor da ação. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A segunda petrolífera grande que mais pagou dividendo pagou 13%. Então a gente transferiu 220 bilhões da mão. Né, de uma empresa estatal.
Do erário público.
Sendo que 40% desses acionistas são internacionais, então 90 bilhões foi para fora do país e 130 bilhões foram para acionistas nacionais. Né? Então, assim, é o Bolsa Rico, que é muito mais significativo do que o Bolsa Família, e ninguém vai coloca isso. Isso se dá por conta de um processo de comunicação estabelecido.
Não, esses são os portadores das ações.
Então essa é a regra do jogo. Então, mas ninguém está entendendo, está compreendendo que isso daqui é uma forma de você subverter, né, a ordem, muito a partir de um. E isso tudo é facilitado porque você conta com consentimento ou com uma certa complacência da população, porque ela não reconhece nessa ação que é muito mais imoral do que outras que são ilegais.
Eu costumo dizer, Horácio, que é a construção da engenharia do consenso.
Exatamente,
perfeito.
Quando você
cria a engenharia do consenso, você tem ali a ideia de ser legítimo ou absurdo.
É.
Você é legítimo ou absurdo? Não, tem as ações preferenciais, as ações.
E a comunicação tem esse papel de construir essa engenharia do consenso.
Você cria ali uma espécie de evasão de divisas formalizada, legalizada.
É.
Não, foi dividendos.
É.
Não tributáveis.
E aí, só para finalizar a questão das terras raras, né? É engraçadíssimo. Aí eu volto também ao nosso livro que eu comentava,
Sim.
Até Onde Sabemos, da semana passada, que eles estão vivendo 2100 e pouco e acabaram as terras raras, e eles têm uma redução tecnológica muito importante, porque você não tem...
Tudo no chip.
Não tem chip mais, você não tem...
Sem nióbio não tem chip, né?
Eles acabam reciclando alguma coisa, mas assim, o nível de tecnologia, ela decai muito em relação ao que a gente está vivendo hoje no século XXI.
É o low-tech tem um high-tech e low-tech.
Porque você não tem mais esse elemento. Então, os terras raras, eles são extremamente importantes, entre outras questões que estão aí colocadas na
Amazônia
forma...
Azul.
Amazônia Azul, né? A gente tem efetivamente uma série de riquezas que são extremamente importantes para aquilo que determina a competitividade no mundo contemporâneo, no mundo de 2026. Né? Então, isso nos torna muito vulneráveis também. Né? E teve uma vez, eu nunca vou esquecer disso, eu fiz o doutorado sanduíche, uma parte do doutorado na Universidade de Brighton. E aí eu estava numa palestra de um professor em inglês, ele certamente não sabia que tinha na audiência algum brasileiro. Ele falou, o sucesso do Brasil não é possível nem desejável. O Brasil é muito grande para dar certo. Tipo assim, seria um player muito importante no nível internacional para poder dar certo com tudo que a gente tem.
Logo temos que fazer de tudo para sabotá-los.
É quase isso, né? Acho que as entrelinhas, o corolário do que ele falou, eu acho que levaria...
O subtexto.
Levaria a isso mesmo. Bom, deixa eu ver se Justina perguntou mais alguma coisa.
Estamos chegando ao nosso tempo.
Só para mais uma perguntinha aqui de Justina, que ela perguntou, o que pensam sobre interpretação de sonhos? Pô, aí eu vou deixar Anderson falar um pouquinho, depois eu complemento.
Não, muito se fala, né? Temos aí o clássico, como eu sempre brinco, né? Tio Sigmund Freud criou o clássico Interpretação de Sonhos, inclusive fui... Tenho ele, obviamente, na minha biblioteca. Mas essa questão dos sonhos é milenar, né? Remonta aí à própria história da humanidade, né? Pensar em as vivências oníricas, né? Ou seja, como estamos sonhando. Quando a gente sonha, parece que é real, né? Então, tem de tudo, né? Tem os sonhos fisiológicos, os sonhos premonitórios, os sonhos que apenas movimento ali cognitivo. Então, os sonhos é um universo à parte, daria um programa próprio. Eu aprecio muito, viu, Justino? Os sonhos, pessoalmente, aprecio muito. Horácio, o que é que acha dos sonhos aí?
Eu sou apaixonado. Agora, a gente está falando aqui sobre IA, agora eu uso muito a IA para ajudar na minha interpretação de sonhos. Eu acordo de manhã, quando eu tenho um sonho muito vívido,
e tá,
eu vou lá,
né?
Pô, ele... Perfeito, mas é uma... Porque, assim...
Mas você está usando a gratuita, porque a gratuita praticamente é subutilizada.
Gratuita. Eu uso Gemini gratuita e é muito interessante, porque à medida que você vai fazendo exercício, ele vai... Logicamente, a memória dele é absurda, né? Então, ele vai recorrendo a outros sonhos anteriores. Oh, e esse sonho, ele guarda relação com aquele sonho. E ele interpreta, não é uma interpretação assim simplória, nem aquela baseada naqueles signos que geralmente você associa a sonhos. É muito baseada mesmo na história contada e em elementos que ele vai identificando a sua personalidade. E contextos que você está vivendo da vida. Ele faz associações com coisas. Logicamente que o nível de capacidade de interpretação do sonho, ela está muito relacionada à quantidade de coisas que você já perguntou para ela. Sim. Porque ela vai te conhecendo cada vez mais. E à medida que ela vai te conhecendo cada vez mais, ela consegue gerar a interpretação de sonhos muito interessante. Eu sou apaixonado por interpretação de sonhos. Eu só não consigo entender, me parece muito estranho que o nosso inconsciente precise ser tão metafórico para conversar com a gente, né? Por que que ele faz uso de tantas simbolismos?
Né?
Porque ele não vai direto ao ponto, né? Ele nos faz ver as coisas dessa forma, às vezes, tão engenhosamente bem construída. Mas é um dos mistérios interessantes da vida. A interpretação é maravilhoso.
Maravilha. Grande professor Horácio. Reflexões finais.
É uma delícia ficar batendo papo. Assim, eu agradeço muito as pessoas aí que participaram. A Justina, a Richard, Simone, Fran, minha mãe, tio Cid. Então, foi ótimo. Inclusive, minha mãe chegou e perguntou: você quer que eu te pergunte? Não, eu não quero saber o que você vai me perguntar. Eu quero
que
você
me pergunte surpresa
na hora, porque eu acho que a coisa flui melhor, né? Eu acho que são pessoas que me conhecem, pegaram pontos que me interessam da minha vida. Foi um pouco diferente, mas na semana que vem teremos outro convidado. É muito interessante, né, para a gente poder explorar mais outras pessoas, né? Acho que a gente hoje teve uma conversa mais pessoal, mas ótimo. Estaremos juntos no próximo sábado, às 12 horas, no programa. E sim, muito obrigado, Marquinhos.
Me conhecer
muito obrigado,
um pouco mais,
Anderson.
Aí, grande Horácio. Anderson.neuro no Instagram.
Isso aí.
Anderson.neuro no Instagram. Um abraço a todos, até mais.
Até mais, até mais.
Você acompanhou pela Cardeal FM o programa ICI, reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo encontro.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política.
Quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM.
106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, teve uma alta de 0,16% em junho. O resultado, divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, representa uma queda em relação a maio. Durante o quinto mês de 2026, o IPCA registrou uma alta de 0,58%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento dos preços foi de 4,64%, dentro da meta do Banco Central para o IPCA 2026. O resultado de junho também é menor em comparação com o mesmo período de 2025. Entre os grupos pesquisados pelo IBGE, a habitação teve a maior alta de preços no mês, sendo o que mais pressionou a inflação. Ao mesmo tempo, alimentos e bebidas tiveram queda nos preços, contendo assim o índice. Nos demais grupos, as variações foram pequenas, com uma leve queda nos índices de educação e uma alta moderada em relação a despesas pessoais. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol. Fazer você encher o peito e cantar. Oh, 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 oh.
Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar.
Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Seu sacrifício pra melhorar.
Giro de notícias.
Quase 66% das mortes por ebola na República Democrática do Congo ocorreram em casa, longe das unidades de saúde. A declaração é da Organização Internacional para Migrações, OIM. Em conversa com jornalistas, o diretor regional da OIM para a região, Franz Celestin, falou dos desafios persistentes do diagnóstico precoce, vigilância e acesso atempados a cuidados de saúde. Já a Organização Mundial da Saúde, OMS, confirmou que mais de 2 mil casos e 700 mortes nos países afetados pelo surto do vírus Bundibugyo, que inclui a República Democrática do Congo e Uganda, ocorreram. O maior número de casos e mortes aconteceu na RD Congo. Com uma média de mais de 40 casos reportados diariamente, a agência estima que o surto cresceu quase 70%.